Na próxima semana acontece o segundo encontro do ciclo sobre as transformações do trabalho e os impactos na vida de trabalhadores. O tema vem sendo discutido desde dezembro, tema de um evento no IEA, o Instituto de Estudos Avançados, que fala sobre capitalismo de plataforma e direito do trabalho. O estudo do impacto das inovações tecnológicas na organização da produção e no mundo do trabalho, que envolve uma variedade, não é, de possibilidades. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o doutor Renan Bernard Calil. Ele é procurador do Ministério Público do Trabalho do Estado de São Paulo e integrante de um recém-criado grupo de estudos impactos das novas morfologias do trabalho sobre a vida dos trabalhadores. É um grupo de estudos, não é, no IEA. Doutor Renan, bem-vindo ao jornal. Bom dia.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite e falar um pouquinho desse tema que tem muito a ver com a nova dinâmica do mercado de trabalho. Então, eu começaria perguntando, justamente, adiantando um pouco as discussões que serão tratadas, né, no dia 11, na semana que vem, sobre que conceito é esse, doutor Renan, o crowd work, o trabalho sobre demanda?
Bom, Roxane, inicialmente eu gostaria de agradecer o espaço para divulgar tanto o evento na semana que vem como a pesquisa. A ideia de capitalismo de plataforma, que é da onde vem esses dois conceitos de trabalho sob demanda por meio de aplicativos e crowd work, é uma tentativa de descrever um fenômeno que é cada vez mais palpável na nossa sociedade, de disseminação de uma presença cada vez maior das plataformas digitais no nosso dia a dia, né? Plataformas digitais enquanto uma infraestrutura digital que permite a realização de uma série de trocas econômicas. A partir dessa ideia do capitalismo de plataforma, eu identifico duas novas formas de trabalho que surgem. O trabalho sob demanda por meio de aplicativos seria uma relação de trabalho triangular, em que a plataforma atua como uma viabilizadora da combinação de oferta e demanda de mão de obra, né, em que ela usa um software para a execução da atividade, que ela pode ocorrer tanto no local em que está situado fisicamente o tomador de serviço, como nas proximidades dele, né? E, geralmente, essa atividade ela é solicitada por meio de aplicativo e ela é realizada fisicamente, né? Vamos colocar dessa forma. E o crowd work, ele é um pouco diferente, ele também confia muito na plataforma para a realização da atividade, mas, em geral, todo o trabalho e toda a troca, inclusive o próprio desenvolvimento da relação de trabalho, ela acontece totalmente online. Não tem nenhum tipo de contato entre quem solicita a atividade e entre quem vai executá-la.
Agora, é claro que a primeira, mesmo não sendo especialista no assunto, doutora Renan, a primeira dúvida que vem é: tudo isso é precarização do trabalho ou é uma oportunidade? Uma entre muitas outras oportunidades no mercado de trabalho? Acho que essa é uma questão talvez mais polêmica e que preocupa a todos. Então, para os mais tradicionais, isso é precarização de trabalho. Como é que o senhor vê isso?
Pergunta que você colocou, ela é central, inclusive, para a gente para desmistificar um pouco o assunto, né? Porque as plataformas, quando elas surgem, elas são anunciadas muito como uma oportunidade de trabalho, e no Brasil especificamente, elas começam a entrar com mais intensidade em meados da década passada, né? Lá por volta de 2014, 2015. Em que o Brasil está vivendo uma situação de piora das condições do mercado de trabalho, que o emprego está aumentando muito. Então, essas plataformas acabam sendo uma espécie de boia de salvação para muitos trabalhadores. Tem essa questão das plataformas serem uma forma das pessoas que não tem condição de criatividade procurar um trabalho imediato. Por outro lado, as plataformas, elas não são meios neutros e que permitem que o trabalhador vá desenvolver sua atividade com uma plena autonomia, né? Então, né, inclusive na pesquisa que eu fiz no meu doutorado, eu identifiquei uma correlação entre dependência e precariedade. Então, quanto mais dependentes os trabalhadores eram da plataforma, ou seja, quanto mais eles tinham que trabalhar para conseguir oferir o mínimo de rendimento para eles conseguirem sobreviver, mais precária era a condição de trabalho dele. Ou seja, ele tinha pouca margem de manobra para conseguir determinar a carga horária dele, ele não conseguia decidir quando e onde ele ia trabalhar, tinha uma série de restrições que acabava impondo a esses trabalhadores uma série de condições que eram muito precárias mesmo. Então, eu acho que é possível identificar de tudo nessa plataforma, né? Nesse novo mundo do mercado de trabalho.
É claro que, do ponto de vista do usuário, são facilidades. Né? A grande onda são os serviços, a prestação de serviços por aplicativos. É uma oportunidade para o usuário, mas a gente quer entender para o trabalhador. Né? E aí, doutor Renan, como é que, o senhor explicou um pouco como pode ser mais ou menos precário, enfim, como se faz a garantia de direitos nestas condições? Porque elas fogem às regras convencionais do mercado de trabalho. Então, como isso tem sido tratado, né? Como isso tem sido discutido na vara do trabalho e nas decisões que vêm sendo tomadas? Porque imagino que a justiça já foi chamada, né, em diversas ações a se pronunciar sobre casos específicos disso que estamos falando. Então, como é que está a garantia dos direitos do trabalho com relação à justiça?
Em relação à justiça em específico, o tema ainda está em debate, né? Como você mesmo bem colocou, já existem ações trabalhistas e o judiciário e outros atores do mundo da justiça do trabalho, como a fiscalização do trabalho e o Ministério Público do Trabalho, já foram chamados a se manifestar sobre isso. Em relação à justiça do trabalho em específico, a gente tem decisões para todos os lados, né? Existem decisões de primeira e segunda instância que reconhecem o vínculo empregatício entre o motorista e a plataforma. Existem alguns casos da Uber, em específico, que são bem famosos, mas também existem outras decisões que não identificam o vínculo empregatício. Inclusive, ontem, o TST deu uma decisão em que não reconheceu o vínculo empregatício entre o motorista e a Uber.
Não reconheceu.
Desculpa.
É que eu estou na dúvida. Ele não reconheceu, é que eu não ouvi direito.
Não reconheceu.
Não reconheceu. Uhum.
Exato. Existem algumas ações coletivas que o Ministério Público do Trabalho propôs já, né? A gente teve notícia de duas decisões recentemente dessas ações que o Ministério Público propôs. Uma em relação à RAP e outra em relação ao iFood. Em relação à RAP, foi reconhecido outra plataforma de entrega, uhum, que foi reconhecido o vínculo empregatício, e uma outra que saiu recentemente da iFood, em que não foi reconhecido o vínculo empregatício.
Então está dividido, né? As decisões têm sido a favor e contra o trabalhador.
Exato. Na decisão de ontem, especificamente, que o PSP divulgou, o ministro, o relator do caso, ele disse que não reconheceu o vínculo, mas que o legislador precisaria produzir alguma peça legislativa para regular as relações de trabalho, porque elas são diferentes, tanto do trabalho autônomo, do jeito que a gente conhece ele hoje, uhum, como do trabalho regulado pela CLT.
Mesmo em relação ao trabalho autônomo, também é diferente, né? Então é uma terceira e nova categoria, são coisas bem diferentes, né?
Exato, porque uhum, no trabalho autônomo não existe só a liberdade de você poder decidir quando você vai trabalhar, né? Mas também como a atividade é executada, uhum, você tem mais possibilidade de negociar o preço do trabalho que você está prestando, que são características que a gente não identifica também nesses trabalhos em plataforma.
Compreendo. Agora, doutor Renan, esse grupo de estudo, é importante a gente destacar, porque outros temas serão abordados, novos eventos, e a gente vai trazendo os destaques aqui para o ouvinte da Rádio USP, sem dúvida alguma. Então, vamos falar um pouquinho sobre você vai apresentar, claro, parte desse estudo, explicar um pouco a temática, e aponta soluções, aponta direções, quer dizer, vocês estão discutindo, mas já tem alguma luz sobre como lidar com essa nova realidade?
No evento em específico, Roxane, a minha ideia de exposição é falar um pouquinho sobre co- como as novas tecnologias estão impactando no trabalho, né? Porque tem uma discussão muito grande se a tecnologia ela extingue ou cria emprego, né? Então a ideia é passar um pouco por essa discussão, desenvolver um pouco o conceito de capitalismo de plataforma e trabalhar mesmo explicando o que seriam essas novas formas de trabalho, trabalho sob demanda por meio de aplicativos e o crowd work, inclusive usando exemplo de duas plataformas que são muito conhecidas para essas formas de trabalho, que uma é a Uber, né, que é um aplicativo de transporte, e a outra é o Amazon Mechanical Turk, que é uma plataforma de micro trabalho. E ao final da palestra, eu vou expor um pouco a proposta que eu trabalhei na minha pesquisa de doutorado, que é a criação de uma legislação específica para regular essa nova realidade. O grupo de estudos ele foi criado recentemente, né? A gente está começando as nossas atividades, e a ideia é contribuir para a compreensão desse fenômeno, né, que vem ganhando espaço cada vez maior na sociedade, para que os trabalhadores, você bem colocou, né, para os motoristas, para os consumidores, toda essa nova realidade, ela é muito conveniente, porque torna a vida mais fácil. A ideia também do grupo de estudos é, enfim, contribuir para a compreensão dessa nova realidade, para que os trabalhadores também possam ser beneficiários da introdução dessas tecnologias nas relações de trabalho.
Que ótimo, muito importante. Vamos, pretendemos, viu, doutor, falar, doutor Renan, sobre outros temas que vocês, que esse grupo de estudo do IEA, recém-formado, então, recém-criado, discutirá. Vamos convidar a todos, como sempre fazemos aqui com os eventos do IEA, na próxima terça-feira, dia 11, às 14 horas, aqui dentro do IEA, não é? Na Praça do Relógio, então todos estão convidados, tem que ter inscrição prévia, então a gente vai colocar os links para que todos possam acompanhar, como sempre reforçamos também, os eventos do IEA podem ser acompanhados pela internet, iea.usp.br/ao vivo, você também pode, se não puder estar presencialmente aqui, vamos colocar também um link do seu estudo, viu, doutor Renan, para que as pessoas interessadas possam se informar sobre isso. Estão todos convidados, é isso?
Exato, Roxane, muito obrigado pelo espaço e espero todas e todos na próxima terça-feira presencialmente ou virtualmente para acompanhar e participar da discussão.
Muito obrigado, doutor Renan Bernardi, Calil, procurador do Ministério Público do Trabalho do Estado de São Paulo, integrante do recém-criado Grupo de Estudos Impactos das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida dos Trabalhadores. É um grupo de estudo do IEA. Obrigada e até da próxima oportunidade.
Bom dia.